As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A senhora de 91 anos de idade, que foi atropelada na segunda-feira na Rua Corredora do Mestre, em Palhavã, Tomar, não resistiu aos graves ferimentos que sofreu e faleceu. Logo no dia seguinte, recorde-se que a idosa residente no local foi colhida por um trator que pertence à empresa responsável pela empreitada, naquele local veículo esse que, na altura, se encontrava a fazer manobras. Condutor e vítima não se aperceberam das movimentações de cada um e deu-se o trágico atropelamento. A senhora foi ainda evacuada de helicóptero para Lisboa, mas infelizmente não foi possível inverter o seu estado clínico. Recorde-se que as autoridades estiveram no local a recolher explicações que possam justificar este acidente mortal, que deixa assim uma mancha trágica nas obras de Palhavã. O corpo da senhora será autopsiado e só depois haverá lugar à realização do funeral.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio ERP, a primeira a informar.
Ficou em prisão preventiva o homem detido pela Guarda Nacional Republicana em Alcobaça, suspeito de tráfico de droga. O indivíduo de 56 anos foi apanhado na localidade de Algebarrota, num esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Leiria. É referido que, no passado 22 de setembro, pelas 22h15, na sua residência, o arguido procedeu à venda de cocaína, recebendo a importância de 30 euros. No âmbito de busca realizada nesse dia na residência do arguido, foram apreendidos diversos bens, nomeadamente a quantia de 5.610 euros em numerário, uma balança digital, pedaços de plástico cortados para efetuar a embalagem de doses de estupefaciente, uma faca com vestígios de haxixe, um telemóvel e ainda 399,3 gramas de haxixe, 31 gramas de cocaína e 2,1 gramas de folhas de cannabis liamba, os quais eram destinados à venda mediante contrapartida económica. No mesmo esclarecimento é referido que, verificando-se a existência de perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas e de perigo de continuação da atividade criminosa, no mencionado interrogatório judicial, na sequência do requerido pelo Ministério Público, foi decretado que o arguido aguardasse os trâmites do processo sujeito cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência e em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu na manhã desta quinta-feira a cerimónia oficial de abertura do ano letivo no Instituto Politécnico de Tomar e dos Cursos Técnicos Superiores, e onde marcou presença a Secretária de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rolo. Coube ao Presidente do IPT, Eugénio de Almeida, abrir a sessão. Eugénio de Almeida falou dos desafios que se colocam aos alunos no futuro, começando por falar e abordar a questão da valorização das outras componentes que existem para além do ensino.
Para além das atividades normais que vocês já terão ficado de ser, ao nível dos laboratórios, ao nível das salas de aulas, ao nível do refeitório, ao nível dos espaços que nós temos no campus do IPT, acontece também, e nós valorizamos, as práticas desportivas. Nós valorizamos, de facto, e apoiamos as iniciativas desportivas, apoiamos que todos os nossos alunos dediquem parte do seu tempo ao desporto, mas apoiamos e valorizamos a intervenção dos nossos alunos no seio da comunidade barense e apoiamos, de facto, essas atividades com vista a que os nossos alunos se sintam melhor no seio, na cidade que os afora. E apoiamos também, e acontece também com um conjunto de outras atividades, como por exemplo seminários neste próprio auditório, um conjunto de iniciativas que permitem enriquecer o vosso currículo. Estudar ao nível do ensino superior não é só o ambiente da aula, estudar também é interagir, é trocar, é ouvir a opinião de outras pessoas, é ouvir o conhecimento de outras pessoas, ter espaço entre espaços como este em que está. Nós temos perfeita consciência de que o futuro que se vizinha vai colocar um conjunto enorme de desafios. E cabe-nos a nós, obviamente, ajudar e preparar-vos para vocês ultrapassarem esses desafios. Mas um dos maiores desafios que podemos, parece-me, na minha opinião, um dos maiores desafios que vocês terão que preparar é, de facto, a evolução. A evolução científica, a evolução tecnológica, a evolução social. A evolução vai colocar-nos problemas que vocês ainda nem sequer, problemas que nem sequer foram identificados.
Secretária de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rolo, referiu depois em concreto a opção pelos cursos técnicos superiores e os desafios tecnológicos que se colocam aos jovens.
Eu já quero felicitar e desejar-vos a todos muito boa sorte de terem escolhido esta opção de ensino superior. Os testes não surgiram por acaso, os testes surgiram de facto também há uma capacidade crítica de olharmos para o nosso sistema de ensino superior e perceber que às tantas precisávamos de ter aqui um contexto de formação que permitisse superar um conjunto de desafios com os quais nós hoje estamos confrontados. O primeiro é evidente e pode ser também muito aproveitado, porque essa é a necessidade das empresas, tem a ver com a realidade inexorável, tem a ver com o principal desafio que nós vamos enfrentar nos próximos anos. A todos os níveis, em todos os minutos, a formação dos nossos recursos humanos é talvez o desafio mais difícil de superar, sobretudo quando entendemos como estamos, não apenas a nível do nosso país, mas em termos internacionais, com curvas demográficas, sobretudo no nosso contexto europeu, que evidentemente não anunciam muito mais jovens, mas depois com o facto de nós estarmos a preparar muito, uma quantidade muito, muito reduzida do nosso conjunto de jovens. E, portanto, como sabem, nós temos 3 jovens mais ou menos da vossa idade, com 20 anos, apenas um está representado em ensino superior. E por isso, as pessoas às vezes julgam que não, porque já vivemos num país onde toda a gente está a fazer formação superior, e às vezes quando dizemos estes nomes, as pessoas surpreendem e dizem, não é verdade. E às vezes falo com os empresários e empresários, não, isso foi há 20 anos, há 30 anos, não. Esta é a realidade.
Os números são oficiais, entraram mais 72 alunos na segunda fase de acesso ao ensino superior, no que ao Politécnico Tomás diz respeito, cenário que eleva assim para 279 o número de vagas preenchidas num universo de 499 disponíveis. Do lote de lugares disponíveis, Engenharia Eletrónica de Computadores foi o curso com mais vagas por preencher, num total de 39, seguindo-se Construção e Reabilitação, com 30, e Informática e Tecnologias Multimédia, com 29. À escala global, refira-se que houve lugar para 17.100 candidatos à segunda fase, dos quais 9.452 entraram nas respectivas escolhas. No somatório das duas fases, universidades e politécnicos receberam 46.070 alunos, menos 1.000 do que no anterior ano letivo.
Rádio F, a primeira a informar.
Terminam esta sexta-feira as inscrições para o ano letivo 2018-2019 da Universidade Sénior de Tomar, que decorrem nas instalações da instituição situadas no ex-colégio Nuno Álvares. O processo tem vindo a decorrer com grande afluência, a julgar pelos números de candidaturas apresentadas para este ano letivo, que vai iniciar-se no próximo dia 8 de outubro. Como disse a Hertz Maria do Rosário Sousa, a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, nesta altura já serão cerca de 300 as inscrições nos mais de 30 cursos disponíveis este ano.
O processo está a decorrer muito bem. Tenho a dizer-lhe que a informação mais recente que tenho é que já ultrapassámos os 200 alunos, já devemos estar já nos próximo dos 300 neste momento, se é que já não os ultrapassámos. Pronto, estão a decorrer em regime bastante acelerado e ainda há pessoas que estão a regressar de férias, sabe que as pessoas séniores não procuram épocas às vezes um pouco mais baratas, não é? E porque podem. Têm um horário que lhes permite, neste momento já têm os filhos criados, estão a ajudar os netos, muitas, e os filhos, no fundo, mas muitas vezes vêm após a data. E aquilo que eu quero dizer é que, de facto, as pessoas se apressem, não só porque há disciplinas que já fecharam as vagas, dada a especificidade do espaço que nós temos e das disciplinas, temos o espaço limitado, mas de qualquer maneira ainda há muitas disciplinas com abertura para as inscrições. Continuamos abertos, mas pedimos às pessoas que para o ano começar, e acho que estamos todos interessados que o ano comece da melhor maneira, para que o ano comece da melhor maneira de facto, se inscrevam o mais rápido possível, para podermos fazer as turmas, para podermos fazer a inscrição na RUTIS. Tudo isso é urgente fazer e depois também é o problema se as inscrições se fecham nas disciplinas. As pessoas ficam tristes porque gostavam de frequentar a disciplina e afinal já não têm vaga. Não quer dizer que ainda não recebamos inscrições, mas que elas se processem o mais rápido possível. Se as pessoas me estão a ouvir e ainda lá, por lá não passaram, mesmo que estejam indecisas, passem, conversem com as pessoas e depois decidam.
Face às previsões meteorológicas para a primeira quinzena de outubro, com temperaturas superiores à média para esta época do ano e baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, um quadro que deverá levar à manutenção do risco de incêndio florestal em níveis elevados, e considerando esse prolongamento até 15 de outubro do período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, o Ministério da Administração Interna veio a público determinar que a Autoridade Nacional de Proteção Civil proceda ao prolongamento do nível de empenhamento operacional, reforço nível 4 até 15 de outubro. Deste modo será assegurada a continuidade da operação dos meios cujo desempenhamento operacional terminava a 30 de setembro, nomeadamente dos meios aéreos, dos respectivos centros de meios aéreos, das equipas dos corpos de bombeiros e dos comandantes de permanência às operações. Este prolongamento é caracterizado de acordo com a flexibilidade operacional prevista na Diretiva Operacional número 2 do DECIR.
Rádio F, a primeira a informar.
O município e os serviços municipalizados de Tomar estão a colaborar com a Resitex na implementação na cidade de 8 conjuntos de ecopontos enterrados compostos por contentores para papel e cartão, para embalagens e para vidro. Estas novas ilhas ecológicas subterrâneas vêm substituir algumas já existentes, como as das imediações dos espaços do Conselho, dos Correios ou das Finanças, mas com melhores e evidentes condições de funcionamento. Noutros casos, porém, os contentores tradicionais dos ecopontos vão ser substituídos por esta nova versão, valorizando a paisagem urbana. Assim, estes ecopontos estão instalados na Alameda 1 de Março, lado norte, também a Alameda 1 de Março no lado sul, Rua Everardo, junto às Finanças, Avenida Marquês de Tomar, junto aos Correios, Avenida Cândido Madureira, lado oposto ao IPT, Rua de Sousa, junto à Praça da República, Avenida Norton de Matos, na entrada nascente, e Rua de Coimbra, no entroncamento com a Rua Dr. António Francisco Marques. Para que os novos equipamentos funcionem da melhor maneira, é fundamental a colaboração de todos, a começar pela manutenção do espaço limpo, não deixando resíduos do lado de fora dos contentores. Para os resíduos verdes, monstros, resíduos de construção e demolições, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ou outros, a responsabilidade do transporte e depósito em local adequado para tratamento pertence ao produtor dos mesmos, sendo proibida a sua deposição em qualquer um dos contentores da recolha seletiva e da recolha indiferenciada de resíduos ou nas suas imediações. Para pequenas quantidades de resíduos verdes, dentro da cidade ou monstros domésticos no concelho, os serviços municipalizados disponibilizam um serviço de recolha sujeito a pré-agendamento, bastante para o efeito fazer o pedido junto dos serviços municipalizados.
Rádio F, a primeira a informar.
Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, esteve esta quarta-feira em Tomar, onde participou num plenário de professores organizado pela FENPROF e pelo SPGL. Com o tema Aos melhores professores do mundo não se rouba tempo de serviço, a iniciativa, que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, teve como objetivos centrais chamar a atenção para um conjunto de temas importantes para os professores. Mário Nogueira, em declarações exclusivas à reportagem da ERTS, referiu algumas dessas questões que estão na ordem do dia, nomeadamente a municipalização da educação, que vai surgir a partir de 2019 com novas transferências de competências para as autarquias.
Processo de municipalização da educação, o que seria acontecer uma situação muito negativa, porque, como se sabe, há competências que ninguém melhor que as escolas conseguem concretizar. E passar para as câmaras competências que irão ainda por cima levar a que estas possam passar a ingerir em níveis que hoje são da autonomia das escolas, é um caminho muito negativo. É o inverso do que deve ser descentralização. Descentralizar tem que ser passar do poder central para as periferias. Retirar competências às escolas para passar para os municípios é, de facto, avançar por um processo de controle e tutela ainda maior das câmaras sobre as escolas, e isso é muito negativo. Independentemente até de se passarem ou não os professores, porque não está previsto, mas, por exemplo, passar todos os trabalhadores não docentes. O problema das escolas não é serem incapazes de gerir trabalhadores não docentes. O problema das escolas é não terem trabalhadores não docentes, porque se tiverem, resolvem o problema. Depois de tudo isto e desta discussão e desta conversa sobre essas matérias, iremos falar da luta. A próxima semana é uma semana de greves, do dia 1 ao dia 4, aqui na região da área da Grande Lisboa, Tomar, portanto Santarém, será logo no primeiro dia, segunda-feira, dia 1, e depois temos no Dia Mundial do Professor, sexta-feira, dia 5, uma grande manifestação nacional de professores em Lisboa, onde nós queremos que estejam muitos e muitos professores. É muito importante, nesta fase de aprovação do Orçamento de Estado, de negociação dos partidos com o Governo, que os professores se tornem visíveis e que os professores digam que exigem ser respeitados, e respeitar é convenhamos que durante um período em que os professores tiveram cortes nos salários, aumento dos horários, carreiras congeladas, portanto, e contribuíram com o seu esforço, sem reclamar, não é, para a crise que Portugal viveu. Período esse em que, apesar de tudo isto, tiveram um desempenho irrepreensível, que hoje é reconhecido como sendo, tendo sido determinante para baixar o insucesso escolar em Portugal. Aliás, a OCDE reconhece aos professores, precisamente, todo o trabalho que foi feito para que os nossos alunos sejam daqueles que em todos os países da OCDE mais evoluíram no sucesso, pois vir dizer, pois está bem, mas agora esse tempo é para apagar, acabou, vocês, isso para vocês não conta. Isso nós não vamos aceitar, mas é que nunca.
Nesta sexta-feira terá lugar na Biblioteca Municipal António Boto de Abrantes a cerimónia de assinatura do acordo de cooperação entre a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a constituição da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo. Um dos objetivos das redes intermunicipais de bibliotecas é melhorar os serviços prestados aos munícipes e a todos os cidadãos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e comunitário e para a qualificação dos serviços das bibliotecas públicas, fomentando o trabalho cooperativo e em rede, de modo a consolidar os públicos existentes e atrair novos utilizadores. A Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Médio Tejo já tem algum trabalho realizado o ano passado e neste ano letivo, graças a uma candidatura apresentada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, tem possibilitado que os 13 concelhos beneficiem de livros, peças de teatro e sessões com escritores para um valor global de 97.500 euros. Foram verificadas as maiores fragilidades e os pontos fortes em termos documentais e informativos e foi iniciado um caminho de partilha e cooperação rentabilizando recursos. Será apresentado também nesta iniciativa um site colaborativo da região do Médio Tejo, a Wiki Médio Tejo. Na cerimónia a realizar esta sexta-feira estarão presentes também vários autarcas e vereadores, assim como bibliotecários e técnicos dos municípios, além do diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda, e a presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque.
Rádio F, a primeira a informar.
Os dois primeiros títulos da coleção Bibliotecas de Augusto de França, cuja publicação foi iniciada este ano pela imprensa nacional, foram apresentados em Lisboa na Fundação Carlos de Gulbenkian, Natureza Morta e Charles Chaplin, o Self-Made Myth, são os dois títulos publicados no âmbito do projeto da edição numa coleção de obras a cargo do próprio autor de 95 anos. A apresentação esteve a cargo dos historiadores de arte Vítor Serrão, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Raquel Henriques da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, e de Cristina Tavares, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. A imprensa nacional, tal como anunciou em fevereiro passado, conta publicar 16 volumes de José Augusto de França, autor de ensaios sobre arte, ficção e teatro. Numa nota de abertura do primeiro volume, Natureza Morta, Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publicações da Imprensa Nacional Casa da Moeda, realça o facto de muitas das obras a publicar terem sido revistas e ampliadas, contando algumas delas com material inédito e disperso. Segundo o responsável, a coleção pretende sintetizar de forma extensa e profunda os vários lugares de interesse e questionamento do autor, entre ensaios, romance, contos, memórias, teatro, e também reunir o melhor da reflexão de um homem que a Unesco considerou como um símbolo maior do pensamento europeu. Segundo a imprensa nacional, os próximos volumes a publicar no âmbito desta coleção serão Amadeu de Sousa Cardoso, O Português à Força, Almada Negreiros, O Português Sem Mestre, e Lisboa, Pombalina e o Iluminismo. Natural de Tomar, cidade sobre a qual publicou uma monografia, José Augusto de França doou parte, recorte do seu espólio de obras de arte ao Museu Municipal, que constituem presentemente o núcleo de arte contemporânea. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.